Olá a todos, mais um vídeo aqui no canal. Peço àqueles que não são inscritos ainda que se inscrevam, deixem um like aí caso gostem do conteúdo, compartilhem e fiquem à vontade na seção dos comentários, como sempre. Hoje vamos falar aí nessa toada que estamos aqui no canal de pegar algumas frases, alguns pensamentos, alguns sofismas do mundo Blue Pill e leia esse mundo Blue Pill, tudo aquilo que está no mainstream, páginas grandes de Instagram, ativismos, pessoas crentes ainda em democracia, esquerda, direita, enfim, né? Pessoas que falam para a massa e que ainda sonham com um mundo melhor ou com o que é totalmente o oposto daquilo que eu prego aqui no canal, que é rumo ao abismo mesmo, entendeu? Pessoas que não são fatalistas e que ainda têm esperança em muita coisa, né? Eu tenho esperança só no micro, né? Só no micro do desenvolvimento pessoal. No macro é tudo vai pro buraco mesmo. Vocês já sabem aqui qual que é a visão aqui do meu canal, do Epifania, do Coruja, do Yanni Kirigaya, os três aí grandes produtores aí, eu como identifico muito, e vou deixar o link do canal dos três aí. E parabéns aí ao Yanni Kirigaya, que vem fazendo um trabalho brilhante. Conheçam ele aí, bem amigo do Coruja também. É uma frase que eu. Uma frase, na verdade, não, né? Algumas frases e vídeos e textões que eu andei vendo aí no mundo Blue Pill. E que tanto que o nome desse o título desse vídeo aí são Meias Verdades e Ilusões e Hipocrisia. É aquilo que podemos chamar de meia verdade, né? O mundo Blue Pill aí, esse mundo da fantasia, das pessoas que têm essa visão ainda, que acham que estão pensando com a própria cabeça, mas na verdade estão só repetindo aquilo que alguns gurus e operadores submundo, agentes táticos, falam para elas. Ele tem muitas meias verdades, e a Black Pill, né? A Black Pill estética está presente em muitas delas. Então, assim, eu andei observando muitos desses perfis de Instagram, até canais no YouTube, Twitter, mas mais Instagram e YouTube mesmo, e não vou citar o nome, obviamente, aqui, de alguns desses ativistas gordos, né, que são anti-gordofobia no caso, ou seja, a favor do corpo livre, que todos os corpos devem ser aceitos. E um tipo de postagem me chamou a atenção, porque ele começa com uma verdade que é uma Black Pill muito dura, né, que é uma Black Pill muito dura, porém a solução ou a explicação que eles dão aí vai totalmente no mundo da fantasia, pessoas que vivem em Nárnia, que negam a biologia, a eugenia praticada pelo gênero feminino há milhões de anos aí, no caso centenas de milhares aí do Homo sapiens, que a natureza é muito mais brutal do que eles acham que é e que eles acham que é uma construção da mídia. Então, assim, a verdade muito dura e bem Black Pill que essas pessoas falam, esses ativistas falam, é que de fato as pessoas que estão lá comentando sobre quando uma pessoa muito gorda posta uma foto sem camisa, ou enfim, uma mulher de biquíni, ou se exercitando, ou enfim, sabe, simplesmente dando risada e fazendo deboche porque é gordo, ou não ligando para as críticas alheias, e alguém vai lá e comenta que é uma questão de saúde, para de romantizar a obesidade. Essas pessoas gordas respondem de volta que ninguém, na verdade, está preocupado com a saúde do gordo. E isso é 100% verdade, tá? Negar isso é um coping. Nisso aí eles estão, esse pessoal ativista, enfim, lacrador, como queiram chamar aí, eles estão totalmente corretos nisso aí, tá? Porque se eu falasse que não, e as pessoas de fato estão preocupando, eu poderia deletar esse canal aqui, porque eu já disse para vocês, pequenas hipocrisias, todos os produtores de conteúdo, todas as pessoas têm direito a uma dose, né? Agora, grandes hipocrisias, não. Aí esse canal aqui não teria sentido de existir, né? Então, assim, não tem o menor sentido falar que eles estão errados, porque de fato, na verdade, ninguém tá nem aí pra corpo pra saúde de pessoa gorda, tá? Isso aí, eles estão totalmente corretos nisso aí, né? Que na verdade todo mundo ali se incomoda com a estética mesmo, né? De fato, e tanto quando você vê pessoas magras comendo um monte de junk food, etc., ninguém vai lá se preocupar com a saúde, entendeu? Especialmente se for menininha bonitinha, etc., lá fazendo vídeos comendo toneladas de Nutella, pizza, etc. E que muitas vezes essa pessoa, na verdade, ela se exercita, ou ela tem um gasto basal estupidamente alto e vai acabar não engordando, enfim, tem coisa, às vezes tem algum benefício genético nisso, ou enfim, quaisquer razões que sejam, né, de ninguém se preocupa de fato quando é uma pessoa magra e bonita. Até aí eles estão corretos, né? Ou seja, isso é uma black pill, de fato. Porque no final tudo que importa é a estética, né? O que os gordos estão querendo dizer, no caso os ativistas gordos, é isso. E eles estão corretos nisso. O problema, né? Como tudo no mundo Blue Pill, ele como se alguma coisa você vê, pô, velho, esses caras estão falando a verdade. Olha só, a Black Pill tá em todo lugar, etc. Aí começa a vir as explicações, né? Eles querem falar, por exemplo, que A Jutta Leerdam aí, essa mulher aí que vocês estão vendo aí na imagem do vídeo, quando vocês estão escutando, que é uma giga Stacey aí. É, aqui, até aqui vai ter coping, tá? Você vai vir, com certeza vai vir algum cara comentar. Talvez não, porque eu tô falando aqui agora, daí o cara vai ficar marcado. Mas vai ter algum cara que vai falar, ah, nem acho essa mulher tudo isso aí não, essa holandesa aí. É, aqui em Pindamonhangaba, qualquer esquina você vê uma loira dessa, né? Então assim, até o coping masculino, principalmente de caras que tem raivinha de mulher ainda, o pessoal ainda é, que tá mais na rede pio, enfim, alguns incels inconformados, eles ficam bravos às vezes que fala uma mulher bonita, eles falam que não acham tudo isso, em qualquer esquina de interior do Brasil tem, né? Então tem o coping também dentro da própria machosfera. O coping, na verdade, a vida é um coping, um eterno coping, né? Então, a explicação quando, na visão desse pessoal ativista gordo, né, quando eles veem uma mulher maravilhosa igual essa Jutta Leerdam aí, né, os homens e as próprias mulheres só acham ela bonita porque foi construído socialmente, né? Então não existe nada, para eles não existe nada de biologia por trás, não existe nenhum padrão biológico de estrutura cranial, harmonia, simetria, cintura no caso da mulher, ombros largos no caso dos homens, a parte do maxilar do homem que importa muito, né? Então tudo isso aí é construção social na cabeça deles, né? Até o Pirula aí, que é um cara que tem um público bem água com açúcar, bem blue pillzão, mas enfim, tem um conhecimento biológico, paleontológico de algumas coisas interessantes, né? Ele já fez um vídeo falando disso aí, né? De que fato a beleza é bem biológico, você tem aí isso desde os nossos ancestrais lá atrás procuravam essas proporções áureas e tudo mais, por mais que nós somos seres biopsicossociais, outras coisas vão influenciar também, existe a parte biológica que é natural, que está no gene de cada um de achar aquilo que é belo ou não. Por isso que você vê, quando você vê essa Jutta Leerdam aí, uma sueca igual a Filipa Fransson, a Is Valverde, sim, não vou falar da Is agora, mas já falei então, só pra vocês cornetar e dar risada aí. Então quando você vê esse tipo de mulher e acha muito bonita, de maneira imediata assim, em questão de milissegundos, assim como as mulheres também quando vê um Henry Cavill, um Ian Somerhalder ou coisas do tipo, né? Falando em Ian Somerhalder, eu já vou fazer um comentário sobre. Então não é uma questão de padrão, de construção social, de mídia, de revista, de Rede Globo, né, de blogueira e nada disso, né? Já tem vídeos Black Pill aí do Tales, do Magic Black Pill aí, que são canais parceiros aí, para mandar até um abraço para eles, por mais que eles não falem português, né? Eles já comentaram, agradeceram aí, tá divulgando, enfim, tanto o Magic quanto o Tales aí, que são dois canais, dos canais mais importantes do mundo aí, né? Foi uma honra, inclusive, poder ter trocado um pouco de mensagens com eles e alguns comentários aí, né? Porque eu admiro muito o trabalho deles, eles ficaram felizes também que eu aqui no Brasil divulguei o trabalho deles. Eles já têm vídeo mostrando que desde quando o Gengis Khan dominava lá 60% ou 2/3 do mundo lá, eles iam para Finlândia. Os países nórdicos naquela época eram extremamente pobres, né? Diferente da Inglaterra e da França, que sempre foram grandes impérios, grandes nações, grandes estados aí, né? Os países nórdicos eles enriqueceram mesmo do século XX para frente. Então, mesmo aquela miséria e tudo mais, o Gengis Khan, ou seja, naquela época você tinha ali os genes mongóis, né? Os genes asiáticos ali dominando boa parte do mundo, ainda assim iam atrás de mulheres nórdicas e coisas do tipo. Então, não tinha Rede Globo, não tinha influência, não tinha nada. Ou seja, algo ali que tava. É algo mais forte do que você achar uma mulher bonita, bonita, ou se você. Ou achar um homem bonito, bonito, entendeu? Isso são questões de frações de segundo. Então, por exemplo, qual que é uma Gisele Bündchen ser achada em Horizontina, por exemplo? Eu conheço bem aquela região, inclusive, tá? No interior do Rio Grande do Sul, no norte gaúcho ali. O pessoal não vê que qual que é a probabilidade de uma guria ser achada numa cidade de 19 mil habitantes, igual a Horizontina, e virar a modelo que foi. Você pode falar, mas nem toda mulher bonita vai ser uma supermodelo. Sim, só que só mulheres muito bonitas igual a ela vão ter a chance de virar uma em 1 milhão. Né? O Ian Somerhalder era um redneck, um caipira total, lá de Louisiana, de uma cidade no sulzão dos Estados Unidos, uma cidadezinha de 9 mil habitantes. Né? Mas o Ian Somerhalder, ele não ganhou na loteria genética, ou qualquer loteria, ele ganhou no Powerball genético, né? Ou no Mega Millions, que são as loterias mais difíceis do mundo, que dá aqueles prêmios bilionários lá nos Estados Unidos. Né? O cara nasceu ali com a linha dos olhos perfeita, com a mandíbula absolutamente proeminente, enfim, o cara de fato ele. Levou muita, muita, muita sorte genética. E como é que acha um caipira daquele lá no interior de Louisiana para virar o que ele é hoje aí? Talvez um dos caras mais bonitos do mundo, e na opinião de muitos, é até o cara mais bonito do mundo. Então, assim, isso aí mostra como que a estética ela é brutal, entendeu? A natureza é amoral, né? O Coruja já pontuou muito bem que, de fato, se você for analisar de um ponto de vista mais lógico, mais assim, do ponto de vista da era dos sacerdotes, quando intelectuais se reúnem, essa eugenia, essa busca pela beleza, pela simetria, ela é fútil. Só que a natureza não sabe o que é fútil e o que é edificante. Então não adianta a gente ficar tentando brigar com a natureza, né? Enquanto que ela não tá nem aí, por exemplo, para o que um Trunks do futuro vai falar, né, sobre Machado de Assis. Para que com o Guilherme Vick, um excelente produtor de conteúdo, amigo também, um abraço a ele, vai falar de meditação, né, vai falar de conhecimento, né, para que com o Davi vai falar aí das relações sociais, né, do que é uma vida de casado ou não é. Então a natureza ela passa que nem um trator por Epifania, Coruja, Brunão, Miguel Júnior, TFM, Raccoon, etc. Ela não tá nem aí. Kodama, hein? Ela vai passar e vai dilacerar todo mundo e não interessa o quanto que a gente fica aqui tentando fazer pensamentos e uns lore e esse tipo de coisa, entendeu? Por mais que de fato é muito interessante esse tipo de conhecimento, algumas coisas na prática, elas vão ser totalmente brutais. E esse pessoal do ativismo gordo, eles, apesar deles meter essa black pill aí que de fato ninguém tá nem aí pra saúde de gordo, isso é verdade quando eles falam isso não é lacração, isso de fato é verdade, eles erram ao querer falar que você achar uma blogueira que tá toda malhada, toda sarada, muito bonita, que você tá sendo influenciado, né? Que você tem que aprender a ver beleza em outros corpos, em corpos mais reais, eles falam, né? Ao passo que quem pratica justamente essa eugenia, os 5% dos likes são justamente as mulheres, né? Que dão nos homens. Então as mulheres elas vão filtrar muito mais, isso é uma questão biológica também, que o óvulo delas é muito mais custoso para produzir, ao passo que nós temos aí material fecundante em abundância todos os dias, a todas as horas, o homem é bem mais descartável na natureza. Então assim, essa questão aí de que a pressão tá em cima da mulher, isso cai por terra através de números, né? Porque, beleza, a pressão existe a influência disso, existe, mas ela é muito ínfima comparado ao quão hipogâmico o homem é. Porque o homem ele dá like, o homem quando ele tá ainda, principalmente se ele tá ali no modo tarado, ele vai dar like em tudo que é mulher no Tinder, entendeu? Alguns vão até navegar os mares aí, Vale das Baleias, que eu já falei aqui, entendeu? Dependendo da sede do cara, o cara vai em tudo. A mulher não. A mulher, pra ela se envolver com um cara feio, e elas acham quase todos os caras feios, é só relação utilitarista, entendeu? Então, se assim, o número. Tem um estudo que mostra que se o Tinder fosse um país, ele seria o quinto país mais desigual do mundo. Só ia perder para quatro países da África subsaariana. Entendeu? Acho que era o Congo, acho que o Quênia, não, Moçambique, enfim, eram os quatro países mais desigual do mundo lá. O Tinder ia ser o quinto país mais desigual do mundo. É, né? Por conta que os homens dão like em 60, 80% das mulheres, e as mulheres só dão like em 5% dos homens, né? Então, essa ideia de que é o padrão de beleza construído, isso aí tem que parar com isso urgentemente, porque você. É, são as pessoas, isso é um nível de autoritarismo, um nível de megalomania, de totalitarismo, como queiram chamar, de você querer controlar o desejo de alguém achar outra pessoa bonita, né, falando que não, você está achando ela bonita porque você foi exposto à revista, não sei o que, à novela. Isso é ridículo, isso é completamente ridículo, isso aí é contra a espécie humana, entendeu? É óbvio que uma minoria vai ser atraente em todos os lugares do mundo, principalmente homens, né, com a beleza masculina é bem inflexível. Flexível, né? Ao passo que a beleza a feminina é muito mais flexível, né? Nós homens achamos muito mais mulheres bonitas do que o que elas acham os homens bonitos, mas é isso aí que o pessoal não entende, porque então se você vai da black pill para blue pill numa velocidade sônica, porque o comentário tá certo, as pessoas estão tá nem aí com saúde de gordo mesmo, não, isso aí, eles estão totalmente corretos, tá? Totalmente corretos. Mas quando eles vão explicar do porquê as pessoas romantizam a magreza, ou pessoas magras, malhadas, abdômen tanquinho, né? Corpos de blogueiras, enfim, homens aí sarados, etc. Aí que eles não sabem o que estão falando, entendeu? Aí por quê? Porque aí a verdade dói. A Black Pill é muito, muito, muito amarga mesmo, né? Então esse é o vídeo de sábado aí. Eu quero ver os comentários de vocês aí, tá? Um pouco mais curto hoje, tá? E vamos continuar destrinchando esse mundo Blue Pill, hein? Forte abraço a todos, meus amigos.